Bom dia para os matutinos, boa tarde para os vespertinos, boa noite para os noturnos. Estamos encerrando a nossa campanha eleitoral, encerrando o nosso curso de eleição, então esta é a última aula. E o professor que a gente tem aqui, o professor não praticante, mas que se transformou num educador do eleitor brasileiro, é o meu querido amigo Thiago Petrin.
Fala, Felipe, fala pessoal que está ouvindo a gente. Um abraço, Ramon, tudo bom?
O Ramon não está de novo, mas lembrando para quem está escutando que semana que vem é a apresentação do TCC dele. Então vem. O traje é Sport Chic, não se esqueça que a gente vai bater foto no fim, vai ter bolo, né? Então venham, podem vir acompanhados também, ajudem a crucificar o Ramon. Mandem uma mensagem de boa sorte para ele, fala para ele ficar tranquilo que a gente está apoiando. Nós estamos nas redes sociais, em @_ depois da aula. Conversem com a gente também, lembrando que vocês podem mandar suas perguntas, suas solicitações, suas discordâncias, as eventuais correções. E sem enrolação, vamos logo, Thiago, porque apesar de não ter muita novidade, até que a gente tem bastante coisa para falar, não?
Sim, temos. Tanto é que eu peguei até uns ACPIX aqui para acompanhar.
ACPIX entrega idade, hein?
Senão a pessoa quer falar bonito e não consegue. Pensei, peguei aqui uns arcebispos aqui para comer.
Complicado. Então vamos lá, vamos começar com o serviço de utilidade pública?
Vamos.
Tava demorando, mas finalmente a Folha de São Paulo fez o seu tradicional, aliás, você, o homem da publicidade, gostar do seu match eleitoral.
Match eleitoral.
É, então, para ver se você deu match com o seu candidato favorito ao legislativo, principalmente ao legislativo, né? O executivo é mais fácil, a gente tá vendo o tempo todo. Você entra lá em Match, M-A-T-C-H, Folha, e eles fizeram um questionário. É tradição da Folha, desde que existe esse grande aporte, né, esse grande acesso às mídias deles, aos canais, aos aplicativos, você vai responder uma pequena série de perguntas, algumas poucas dezenas de perguntas, e eles vão dar um compilado de candidatos aos legislativos do seu estado e federal também, para que você consiga fazer uma decisão um pouco mais acertada, você consegue depois filtrar por partido, consegue fazer uns filtros por gênero, por algumas preferências. Eles mudaram um pouquinho, né, Thiago? Porque anos atrás era uma coisa mais propositiva, então era a visão de modelo de produção, visões econômicas, e como a gente vive um momento, digamos, mais frágil, sensível, de maior moralidade, eles se centraram nas polêmicas também, né? Então tem mais perguntas sobre religião, sobre pautas de costumes e por aí vai, né?
Pois é, cara, eu não sei o quanto isso é contraproducente, assim, sabe? Porque se a gente quer elevar o nível do debate e a gente quer tirar da política essas questões religiosas, que eu acho que tem interferido muito, né? Não se faz política dentro da igreja. Eu não sei o quanto que é, na verdade, um tiro no pé fazer isso. Mas, enfim, eles quiseram seguir à tona, talvez para ter mais cliques, ter mais acessos, enfim. Mas não sei quanto isso pode jogar contra, sabe? Mas é um bom questionário, de certa forma ajuda você a esclarecer um pouco as ideias.
Principalmente para quem está perdido, né?
Sem dúvida.
Mas se a gente puder fazer um pedido muito encarecido aqui, é claro que essa coisa da religião também é uma faca de dois gumes, né? Existe aquele que vai escolher ou não escolher o seu candidato por simpatia ou antipatia religiosa, isso é um problema. Porém, existem aqueles que podem usar justamente essa ferramenta para tentar fazer o trabalho de laicismo, né? Então, por mais que este candidato defenda boa parte do que eu também defendo, o fato de ele misturar muito religião com política talvez me desagrade. Então, vamos tentar fazer o melhor proveito disso. Caso esse da Folha não te agrade, existem dois organizados pelo Grupo Globo. Um mais genérico, você pode pesquisar aí Quem Eu Escolho, que está na plataforma do G1 e no HTML mesmo, você acessa do seu computador, do celular. E esse basicamente é um compilado de todos os candidatos. Então você sai filtrando lá do jeito que você quiser. Filtra por estado, filtra por região, filtra por partido, tá lá o nome em ordem alfabética de todo mundo. Esse não te ajuda a selecionar ninguém, mas ele te ajuda a ver quem as pessoas são. Então, se você, a essa altura, já tem alguma simpatia por um partido político, né, talvez ajude bastante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no TCC, porque a gente vai falar do sprint final da nossa corrida, né, como que a gente faz a nossa seleção. E, ainda do Grupo Globo, existe o Com Qual Candidato Eu Me Identifico. Joga lá no Google Com Qual Candidato Eu Me Identifico, e agora sim, ele vai colocar algumas perguntas para que a gente responda e vai contrapor com o que alguns candidatos responderam, né? Principalmente agora os candidatos do executivo, o que eu acho que é bem mais difícil que a pessoa se surpreenda, né? A essa altura, pelo menos os candidatos mais famosos, aqueles com maior intenção de voto, você já sabe mais ou menos o que o cara pensa. E se você não sabe, talvez valha a pena você maratonar o nosso curso de eleição.
Pois é, cara, eu fiquei tão feliz nesse questionário, porque eu consegui, são 11 questões, né? Eu consegui ter zero questões iguais à do novo.
Zero questões. Eu não me lembro, eu não marquei o meu. O novo a gente fala já, né? Eles arrumaram um indivíduo, o Felipe Dávila. Pra você que não lembra do nome dele, ele ganhou um apelido já na internet, que é a nova versão da trilogia do Zé do Caixão, A Meia-Noite Privatizarei Sua Alma.
O homem... Mais ou menos isso.
O homem que pisca as inacreditáveis 7 vezes por ano.
O Felipe do Bonfim, né? Tem gente que fala que ele é um rapaz sério, tal. Como candidato, por enquanto, é patético. Não sei, como cidadão.
Como um homem dos mercados, digamos que ele não soube se vender. Não é um indivíduo sob quem recaia nenhuma suspeita até agora, não é acusado de nenhum crime, não tem tradição de maracutaia. Nós estamos aqui dando uma esculachada cômica no cidadão, mas apenas por falta de afinidade de ideias, né? Nenhuma outra acusação faremos a ele.
Sim, sem dúvida. Parece uma pessoa séria. Só tem ideias do Partido Novo, né?
Falando em ideias, discordâncias, pessoas sérias assim por diante, as nossas pesquisas mais emblemáticas agora do mês de setembro começam a mostrar umas coisas preocupantes sobre o nosso futuro. E a gente está dando um passinho além, não estamos falando apenas da eleição de 2022, mas como será o nosso futuro? Principalmente o Datafolha fez um estudo bastante interessante sobre as prioridades do nosso eleitor e começou a segmentar as prioridades conforme os nichos, conforme os candidatos. Então, colocou o que para você é mais importante? É saúde, educação, desenvolvimento econômico, segurança pública. E nisso eles colocaram aqueles temas que, digamos que são os polêmicos ou as polêmicas pela própria polêmica. Por exemplo, valores familiares, por exemplo, valores religiosos. E para a grande maioria da população, é evidente que a disputa estava ali entre saúde, educação e economia. É basicamente o meu hoje e o meu amanhã, ou se preferirem, o amanhã dos meus filhos, associado principalmente à saúde e educação, e economia é o alimentar os meus filhos. Agora, particularmente para os bolsonaristas, para os 30% aguerridos, não é, né, Thiago?
Não é, né? Nem saúde, nem educação. Acho que tem segurança, tem até a sua importância, né? Essa falsa sensação de segurança armamentista que o Bolsonaro diz passar, né? Mas tem um ponto que é muito preocupante.
Esse ponto é justamente o fato de que, para os bolsonaristas entrevistados, meio que o grosso desse público, de longe, os valores familiares são mais importantes que todos os outros aspectos sociais. Isso é bastante preocupante, porque isso começa a desfazer o sentido do que é a coisa pública, desfazer o sentido do que é a própria política, né? No sentido de que a política é aquilo que ocorre na polis. O que ocorre na minha família é problema da minha família. O que ocorre na família dos outros é problema da família dos outros. O que nos une é o que ocorre na praça pública. E essas coisas voltaram a se confundir. O que parecia uma discussão já encerrada por nós desde o iluminismo parece estar deixando de ser para boa parte da população. É aqui que a nossa educação, estrito senso, né? Educação escolar, mas também a nossa educação política nota ter falhado miseravelmente.
E aí, cara, eu acho que tem uma questão que é importante ser levantada. Porque há também com isso, porque não só essa resposta preocupa, mas o que eles pensam sobre valores familiares, né? Porque, além de tudo isso, o conceito de valores familiares também está distorcido, né? Porque o que eles acham que são valores familiares são contrários a uma convivência social sadia. São contrários a você respeitar muitas vezes o próximo. São contrários a você ter uma harmonia entre pessoas que pensam diferentes. E muitas vezes passam por cima de questões éticas fundamentais para os valores familiares estarem em dia também. Como, por exemplo, isso a gente falando do clã Bolsonaro, por exemplo. Corrupção, desumanidade. Então, o que eles entendem por valores familiares? Acho que esse também é um ponto completamente distorcido, né? É muito triste.
Na verdade, é aquilo que a gente já conversou, né? A canalice tem subterfúgios. Porque identificar-se como canalha normalmente não pega bem. Então a gente arruma um sinônimo um pouquinho mais vendável. Então eu sou a favor de valores da família. Não é que eu sou preconceituoso e acho que o homossexual tem que ser queimado em praça pública. Fica feio falar essa segunda coisa. Então eu sou a favor de valores da família. E aí eu sempre insisto, né? Existe uma coisa que a gente como sociedade precisa aprender logo a fazer. Porque o pessoal fala, você é a favor das drogas? Ninguém é a favor das drogas. Ninguém é a favor das drogas. Ninguém oferece crack para uma criança, a não ser que você seja um traficante ou um doente mental. O que existe é um grupo de pessoas que acha que a guerra às drogas fracassou. E existe um outro grupo que acha, inclusive, que talvez não seja dever do Estado fiscalizar algumas substâncias que algumas pessoas consomem, porque isso é contraproducente. A favor das drogas ninguém é. Inclusive porque drogas, no plural, é muito irresponsável fazer essa afirmação. Ninguém é a favor do aborto. Ninguém chega para uma mulher grávida e dá o cartãozinho de uma clínica de aborto clandestina. Existem pessoas que acham que se uma mulher fizer um aborto, isso não deve ser cuidado pela polícia. Isso é um problema de saúde pública e, ainda que seja um problema moral, é dela com a família dela e, quiçá, com Deus, né? Com os valores espirituais e éticos dela com ela mesma. E a gente está confundindo essas coisas, né? Então a gente acha que esses valores tão intangíveis, né? Porque a gente não consegue determinar exatamente o que eles são. Basicamente, é aquilo que eu penso está certo e todos os que não pensam como eu estão cometendo um crime. A gente tem que aprender a educar a nossa população rápido e isso diz respeito também à parcela progressista da nossa sociedade que está discutindo isso errado. Está deixando virar uma discussão de bem contra mal quando não é. É uma discussão de perspectiva, paradigmas e, sobretudo, pragmatismo.
E às vezes, muitas vezes falta de informação, né? Porque quando você joga esse debate, por exemplo, das drogas, as pessoas já acham que vai encontrar amigos injetando heroína na esquina, né? Oi, e aí, beleza? Quer uma seringa aí? Não é isso, né? Ou mesmo a questão do aborto, como você disse, bem. Então, muitas vezes, a falta de informação faz com que as pessoas pensem errado a solução que outros propõem, né? Sobre a solução que outros propõem, né? Só que, assim, o que você disse sobre os progressistas faz muito sentido, porque a chance de você jogar contra si mesmo é enorme quando você joga esse debate do bem contra o mal, ou senão você fala, seu conservador, como se conservador fosse um xingamento, né? Ou seu reacionário, você não quer dar o direito e tal. Aí, começou a gritar, cara, não vai adiantar.
Principalmente quando você fala com uma população menos instruída, né? A grande maioria da nossa população é pobre, com baixa escolaridade e movida por alguns valores tradicionais. Valores no sentido de valores de certo e errado, de bem e mal. Sobretudo uma população muito religiosa e muito careta. Se eu chego, por exemplo, numa pessoa pobre que defende quase todas as mesmas pautas que eu, e aí eu enfio o dedo na cara dela porque ela é radicalmente contra o aborto, porque na cabeça dela, a partir do momento da concepção, aquilo é uma vida humana, isso, você que não é contra o aborto, é um assassino de criança, você botar o dedo na cara dela, você empurrou ela para outro time. E o outro time privatizará a sua alma.
Ou mesmo, cara, falando de novo das drogas, né? Pensa numa mãe de periferia que sabe muito bem que se o filho dela for encontrado com um baseado, vai levar tapa na cara de polícia porque é a porta de entrada para as drogas pesadas e para o tráfico de drogas. Aí isso é legalizado, ou seja, meu filho pode se tornar um grande drogado, além de tudo continuar apanhando da polícia, porque por mais que seja legalizado, o policial não vai ser a favor. Ela vai torcer com todas as forças, porque ela vê ainda na polícia como uma autoridade. Então, essa confusão na cabeça dessa mãe vai falar, não, eu não quero que meu filho se torne um drogado. É assim que chega a informação, né? Tudo tem que ser tratado com parcimônia.
Falando sobre informação, falta de informação, distorção de informação, vamos fazer um breve meia-culpa aqui. Ramon Bertazzi, que aqui hoje não está, mas está participando de qualquer maneira, falou, eu acho que cabe a gente fazer um esclarecimento um pouquinho maior sobre o nosso último episódio, os nossos adendos. Quando nós comentamos o número de mortes no Brasil, que tem uma média 5 vezes maior que a média mundial, talvez isso não tenha ficado cristalino, né? Dá a impressão que no Brasil morrem mais pessoas do que em qualquer outro lugar do mundo, e aí esse dado fica falso. Então vamos deixar isso aqui bem esclarecidinho. Existe uma média mundial. Então a média, como se fosse aquilo, vou fazer assim, bem porcamente, me desculpa aí o povo das exatas, é como se você pegasse o número de mortos de todos os países e dividisse pelo número de países, né? Então, seria isso, a média. A média mundial, isso não conta os países que não têm infraestrutura para atendimento de saúde, que não têm infraestrutura de vacinação, ou que tem um movimento antivacina muito grande, desconta isso tudo, o Brasil tem uma média 5 vezes maior. Ainda tem uma média menor, por exemplo, que países miseráveis, ainda tem uma média menor que os Estados Unidos, por exemplo, em que, fundamentalmente, muita gente não se vacinou. Esse foi um dos problemas sérios. É, então, acho que agora está esclarecido, né, Thiago?
Completamente esclarecido. E tem uma questão muito foda que você comentou sobre a vacinação aqui no Brasil, né, cara? As estatísticas, né? Pessoal de baixa renda se vacinando muito, pessoal normalmente bolsonarista se vacinando pouco e ganhando acima de 5 salários mínimos também se vacinando muito pouco.
Exatamente o que eu ia deixar para falar por último, porque o nosso país tem uma tradição de vacinação que nenhum outro país do mundo tem. Tem uma capilaridade, como inclusive você frisou no episódio passado, né? Com o SUS, você consegue levar vacina para uma cidade do interior da Amazônia. Consegue levar vacina para uma cidade que não tem asfalto, para uma vila, uma cidadela que você só chega de barco, esse tipo de coisa. Nenhum outro país consegue fazer isso de uma maneira tão massiva. Agora vem um detalhe interessante, né? Entre a população negra, nós tivemos um índice de vacinação de mais de 90%. Entre a população pobre, isso contando as doses de reforço, inclusive. Entre a vacinação pobre, um índice de vacinação em torno de 85%. Agora, olha que interessante. Onde estão os não vacinados brasileiros, de acordo com uma pesquisa da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo? Não é um instituto qualquer, correto? Os brasileiros que não se vacinaram são majoritariamente brancos, ricos, evangélicos e eleitores de Jair Bolsonaro. Ou seja, isso é campanha antivacina. Nós nunca tivemos isso antes. E aí a gente nichou, né? A gente estabeleceu que se você é branco, rico, evangélico e bolsonarista, você não pode tomar vacina. Virou uma questão de identidade, uma questão ideológica, uma questão de pertencimento. Isso é uma tragédia social porque, de novo, acabando Jair Bolsonaro, não acabam os bolsonaristas. O quanto que a gente vai perder de tempo com vacinação e de outras coisas, de poliomielite, de gripe, de sarampo, meningite, isso provavelmente vai ser bastante complicado.
Pois é, cara, pois é, até dei spoiler do que quiser falar, né? Eu acho muito triste tudo isso e mostra uma face da nossa sociedade também, né? Porque muitas pessoas também desse bloco que você falou têm condições de pagar um convênio, têm condições de procurar ajuda, têm condições, por exemplo, de fazer um isolamento social. Então, essas pessoas que se vacinaram têm menos acesso, e aí a gente fala da população negra, que, consequentemente, por conta do racismo estrutural, faz parte também da população mais pobre do Brasil. Essas pessoas simplesmente têm medo de morrer, porque essas pessoas foram as primeiras a ter que voltar a trabalhar, se não, na verdade, nunca pararam de trabalhar. Foram elas que ficaram que nem sardinha matada durante a pandemia, e são elas que têm medo de morrer, porque muitas vezes se pega algum tipo de doença, fica horas numa fila de hospital público. Então, mostra uma face muito triste. E o Brasil, que é exemplo ainda, apesar de ter caído muito no ranking de vacinação, comparando com si próprio, é um exemplo ainda, você nota que, muitas vezes, pelas razões mais tristes, né? Porque são as mazelas da sociedade que fazem com que as pessoas vão procurar as vacinas. Né?
Sem dúvida. E o que acontece é que o único motivo que fez a vacinação no Brasil cair foi um negócio chamado pânico moral, que é exatamente o que está atrelado ao capítulo anterior aqui do que a gente acabou de falar, né? Então, as pessoas acharem que melhor do que saúde, educação, desenvolvimento econômico, emprego, renda, não são as bases da nossa sociedade, porque nós não podemos ruir para os maus costumes. A vacina, em nenhum momento, teve um descrédito científico, né? Fulano de tal tomou a vacina e passou mal. Não, virou uma coisa assim de gente degenerada, né? Então, virou uma questão de caráter, o que é muito triste.
Pois é, cara, e assim, quem tá ouvindo o episódio vai falar, pô, mas Isso tem a ver com a eleição agora de 2 de outubro? Pois é, infelizmente tudo isso tem a ver. Não deveria, mas tem. E aí a gente vê o buraco que a gente se meteu, né?
É, justamente. A eleição de 2 de outubro diz respeito a políticas públicas. A gente normalmente imagina, a gente vai falar das universidades, de investimentos de base, infraestrutura do nosso parque científico, estamos nos preparando para a quinta revolução industrial. Não, não estamos. A gente tem que voltar a falar o básico, a gente tem que voltar a vacinar as nossas crianças para que elas não morram de sarampo. E falando em básico, falando também em degenerado, Nelson Piquet.
Que triste, né, cara? O Piquet sempre foi um palhaço, né? Um idiota, mas eu acho que a sociedade evoluiu e ele continuou sendo um idiota. E a gente vê com mais clareza como ele era idiota antes.
É. E agora tudo indica, Thiago, que idiota e criminoso, né? Porque ser idiota não é crime.
É, só é uma escolha, pode crer.
É, exatamente. Você não pode condenar ninguém formalmente, a não ser, sei lá, na formalidade do dia a dia, falar, não, eu não vou te dar um abraço não, meu amigo, porque você é um trouxa. Mas, quando você tem um contrato com o governo federal, sem licitação, e o contrato da sua empresa recebe um acréscimo, recebe um bônus, ou como gosta de dizer o Thiago, um plus a mais, de 6,6 milhões de reais, sem que isso se justifique assim, por meio de documentação, sem que se prove que esse gasto tão estrondoso é fundamental e sem que haja uma concorrência, porque são as bases do capitalismo e da boa governança, com transparência, já acende um sinal de alerta. E mais interessante ainda é que quando a sua empresa ganha esse dinheirão todo e você, indivíduo, CPF, pega meio milhãozinho de real e doa para a campanha do presidente, você exigiu muito da minha boa vontade.
É o cashback do Jair.
Cashback do Jair, exatamente. É isso, gente. É, tudo indica que seja mais um caso de lavagem de dinheiro, mais um caso do desdobramento do raciocínio de rachadinha, né? Dos peculatos. Dinheiro público para lá, devolve um pouquinho aqui para cá.
Para financiar a campanha. E Piquet não foi o único, né? Alguns empresários também conseguiram achar essa coincidência. E o Piquet, acho que, se não me engano, foi no dia seguinte, alguns dias depois da liberação da verba. Não dá nem disfarçam, assim.
Então, só para frisar, né? Que já que um dos assuntos mais importantes do nosso país acaba sempre sendo corrupção, vivemos, para surpresa de zero pessoas e para o costume, sobre governo corrupto, sobre uma política corrupta, um modelo corrupto. Então, vamos desmontar esse negócio rapidamente, tá? Nós temos claramente um governo corrupto e a gente está com medo de falar isso. Não sei por que a gente tem medo de falar isso. Bolsonaro é um criminoso. A gente vai frisar isso antes da eleição mais algumas vezes. É um indivíduo que cometeu crimes eleitorais, que cometeu crimes de responsabilidade, que cometeu crimes comuns e que cometeu crimes contra a humanidade. Criminoso.
É isso, cara, não tenho o que acrescentar. É com certeza o governo mais corrupto da história por conta do orçamento secreto, por conta dos desvios em vários ministérios que são bilionários. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, para citar dois, que são dos maiores orçamentos da União. Você tem os escândalos do Bolsonaro que ele carrega nas costas com relação à família dele, né? Os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, 51 imóveis divididos entre ele, ex-mulheres, filhos, cunhados, enfim, o clã Bolsonaro. Então ele já trazia um histórico de corrupção que agora está saindo debaixo do tapete. E fora todos esses crimes que você citou, se você quer usar o sarrafo da corrupção, você já tem que descartar Bolsonaro logo de cara.
Exato. Fale isso para o seu parente, fale isso para os seus amigos, fale isso para os seus vizinhos. Se a gente tirar a corrupção, não sobra muita coisa para esse cara falar. Não diga que ele é honesto, diga qualquer outra coisa. Eu gosto do cabelo dele, mas não diga que ele é honesto, por favor. Qual o problema maior da corrupção ou da governança mal feita, a má gestão dos recursos públicos ou a falta de honestidade na gestão dos recursos públicos? É porque para onde tem que ir o recurso não está indo. Então, neste mês de setembro, nós recebemos inúmeras péssimas notícias, algumas notícias tristes, outras revoltantes. Então, não vamos adjetivar, vamos só selecionar as mais problemáticas que a gente tem aqui nessas vésperas de eleição. Provavelmente essa conta vai vir e vai vir grande. Se preparem, gente. Se o Papa for eleito presidente, se a reencarnação de Buda for eleita presidente, 2023 vai ser um ano complicadíssimo. Farmácia Popular, um dos programas de maior sucesso que nós temos no Brasil de saúde pública, e coloca remédios gratuitos ou com descontos que deixam os preços muito mais próximos da população. Isso tem desde medicamentos cotidianos para, por exemplo, tratamento de pressão e diabetes, até fralda geriátrica, né? Para pessoas que estão em pós-operatório, que têm algum tipo de incontinência, ela sofreu um corte de 59% de seus recursos. E várias medicações, por exemplo, de diabetes, por exemplo, de pressão, foram simplesmente removidas da farmácia popular. Mas o programa Casa Verde Amarela, que é um programa de financiamento de moradias, né? Basicamente para as pessoas terem onde morar, sofreu um corte, esse corte é pequenininho, Thiago, de 95%.
Cara, é um completo absurdo, porque esse corte de 59% para a farmácia popular é de um ano para o outro, mas esse programa já vinha sofrendo cortes ano a ano. De 2,5 bilhões para 2 bilhões e agora para 800 milhões, né? É você jogar brasileiros para a morte. Porque você citou medicamentos de hipertensão e diabetes. Hipertensão e diabetes são duas doenças silenciosas. E são duas doenças que milhões de pessoas têm no Brasil. Milhões de pessoas. Você tirar a possibilidade de tratamento... Primeiro que você... É burro isso. Porque a prevenção faz com que você... Ou o tratamento correto, né? Faz com que você não sobrecarregue o sistema de saúde pública, né? E você encarece o seu atendimento quando você atende com emergência, quando você deixa pessoas internadas.
Opa, então, aliás, para a pessoa de classe média, desculpa te cortar, para a pessoa de classe média que nos ouve, você basicamente paga plano de saúde, faz aquele examezinho de sangue, o seu check-up e compra ali o seu Sal Light, para basicamente você não precisar ir para uma UTI. E você paga ali o plano de saúde um pouco mais barato, porque se um dia você precisar de uma cirurgia, uma ponte de safena e de uma UTI, você vai ter que vender sua casa, a casa dos seus pais, a casa dos seus filhos e a casa dos seus vizinhos para pagar, porque a UTI é caríssima. É muito mais barato tratar hipertensão, tratar diabetes com um medicamento no posto de saúde, do que pagar UTI para o cara que chegou lá de ambulância. E somando, Thiago, antes que você prossiga, o fato de que é um povo que também está comendo cada vez pior. Então, a pessoa come mal e dietas mais baratas tendem a ser dietas com mais sódio e mais açúcar. Então, tende a aumentar esses problemas de saúde e não há nem a medicação para tratamento. Isso vai explodir não só na vida dos indivíduos, porque muita gente vai morrer, como vai explodir no sistema de saúde público.
Você sabe que, ó, tô aqui acessando o Hospital Oswaldo Cruz. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a doença atinge 30% da população adulta no Brasil. Com relação aos diabéticos, 16,8 milhões de pessoas têm a doença no Brasil. É o quinto maior do mundo. Perde para China, Índia, Estados Unidos, Paquistão, China e Índia, por motivos óbvios, tem gente pra caralho lá. Não deixa de ser uma, e a gente falou sobre isso na Covid-19, não deixa de ser uma forma de eugenia. É extremamente desumano você jogar pessoas para a morte, porque hoje você tem 30 milhões de brasileiros passando fome. Essas pessoas não comem. Como quando comem, comem o que tem. Certamente não tem uma alimentação equilibrada. Essas pessoas podem desenvolver diabetes, não vão ter cuidados. Podem desenvolver hipertensão, não vão ter cuidados. Essas pessoas vão morrer. E o Bolsonaro está falando, ok, que morram. Porque para ele, ele não vê ninguém pedindo pão na fila da padaria. Eu não sei que padaria que ele frequenta. Eu comentei com você já, né, Felipe? O mês passado, eu mais de uma vez entrei no mercado, no mercado Carrefour aqui perto do meu trabalho. Havia mais pessoas pedindo comida do lado de fora do que pessoas dentro comprando. Então, esse sujeito simplesmente não pode continuar. A gente tem que parar com isso. Porque a gente já não estamos nem falando mais de política econômica, porque isso faz parte de economia, sim. A gente está falando de humanidade, a gente está falando de a pessoa ser humana, a gente está falando de a pessoa deixar a outra comer E se ela tiver uma diabetes, tratar, sabe? É o básico do básico.
Ou frisando, né, para deixar ainda mais claro, gasolina não é a prioridade.
É isso.
Quando o país está pegando fogo, não é exatamente o preço do combustível que deve ser a nossa prioridade, né? A gente vai frisar o combustível daqui a pouco. E ainda sobre esse programa Casa Verde Amarela, a gente tinha comentado lá atrás que passou uma PEC nojenta, né, desumana, que aprovou basicamente que o beneficiário do Auxílio Brasil, ou seja, a pessoa que precisa de um programa de distribuição de renda, que ela não consegue se alimentar, consiga pedir um empréstimo do banco e pague o empréstimo do banco com o Auxílio Brasil. Ou seja, é transferência de renda do governo federal para os bancos. E o que aconteceu é que os bancos grandes pularam fora, porque é ruim para a marca, né? Então, a assessoria de marketing desses bancos falou, não, meu amigo, peraí, aí é demais, virou a caricatura. Nós somos os banqueiros gordos tirando o último pãozinho da mão dos miseráveis. Ele falou, não, não quero, eu não vou dar esse empréstimo, eu não vou dar esse empréstimo. Não nos enganemos, né? Não porque os bancos sejam bonzinhos, mas porque certamente a marca não conseguiria se recuperar de um tiro no pé tão grande como esse. Mas aí a galera teve uma ideia ainda mais legal, muito mais decente, muito mais interessante. Pagar casas, então, do programa Casa Verde e Amarela, com o FGTS. E a essa altura, alguns de vocês devem estar perguntando, mas isso já não existe? Quando você vai comprar um imóvel, você não usa o saldo do seu FGTS? Sim, é verdade. Mas a regra nova é para que você pague com o saldo futuro do seu FGTS. Então, você paga com o dinheiro que já está lá guardado do seu tempo de contribuição, do seu tempo de trabalho, o dinheirinho que está guardado, os 8% do seu trabalho quando você é CLT, e aquilo que será depositado nas próximas décadas da sua vida. E se você perder o emprego? E se você, por acaso, ficar desempregado durante algum tempo e sem renda e sem o depósito desse FGTS? O que acontece? Você deixa de pagar? Não, aí eles te cobram tudo de uma vez. Mas eu não tenho FGTS, é verdade. E com o que eu vou pagar? Você não vai pagar. E o que acontece? Aí eles tomam sua casa. Ou seja, você vai ficar sem casa e sem FGTS. Brilhante.
Cara, é impressionante isso, porque você, caso perca o emprego, você perde tudo, você fica sem a casa. E ainda o secretário, é que me fugiu o nome dele, eu queria pegar o nome desse cidadão iluminado. Ele disse assim, bom, a média de incremento dessa mensalidade, né, dessa fatura, é de R$160. Então uma pessoa que pagaria R$440 passaria a poder fazer uma parcela de R$600. A justificativa dele foi o seguinte, bom, se o cara perder o emprego, ele não pagaria os 440 mesmo, que diferença faz dever 440 ou dever 600 por mês? Ele disse isso, a explicação dele foi essa. Cagando para o fato de que o FGTS dele futuro já estará comprometido. E isso implica muitas coisas. Você, hoje, a gente, num cenário de 10 milhões de desempregados, você já aceita subemprego a dar com pau. Você já aceita condições precárias de trabalho, porque você tem que botar comida dentro de casa, pouca comida, porque as pessoas estão passando fome. O cara que comprometer o FGTS dele futuro, esse cara vai aceitar qualquer imposição. Ele vai ficar refém, ele vai ficar um escravo mal remunerado. Então, tem tanta coisa além só desses R$160 que esse pateta falou, que eu infelizmente não me recordo o nome.
Alfredo dos Santos.
Muito bem, senhor Alfredo Santos. Brilhante, Alfredo dos Santos. Pensando bem...
Secretário Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Então você mexe e fala, e aí uma vez eu vejo, poxa, pessoas com as quais eu concordo muitas vezes, falando assim, mas a pessoa entra nessa dívida se quiser. Porra, meu amigo, não é assim, né?
Não é assim. Quem é pobre não tem escolha. A gente precisa colocar isso na cabeça rápido. É quando você é uma pessoa rica, de classe média alta e uma classe média esclarecida, uma classe média baixa esclarecida, você tem o que os economistas chamam de preferências temporais. Eu prefiro ter dinheiro agora ou prefiro ter dinheiro depois? Então eu vou comprar algo agora e me viro com as dívidas no futuro ou eu vou fazer o meu dinheiro trabalhar para mim no futuro? Eu vou pagar juro por mais tempo e vou curtir, vou viajar, vou dar o meu rolê, vou pedir a minha pizza ou eu vou viver com um pouco mais de contenção e o meu futuro vai ser recompensado por conta disso. Gente, quem é pobre não faz essa conta. Quem é pobre vai no supermercado, gasta o salário com a compra. O que sobra, ele vai nas Casas Bahia e faz um crediário de uma geladeira, porque a geladeira dele tá velha. Ele paga o aluguel, e se o aluguel ficar muito caro, ele faz um puxadinho no terreno de algum parente que cedeu um espaço ali para ele. E quando ele consegue comprar um imóvel, normalmente é na planta, ele não sabe exatamente o que ele vai pegar nem quando. E o pobre brasileiro, ele paga a parcela, ele não paga o montante. Ele nunca sabe exatamente quanto ele vai pagar, porque se ele fizer essa conta, ele tem certeza de que não vai chegar naquele valor nunca. Então, quanto que é por mês? É R$400 por mês. R$400 por mês eu consigo pagar. Até quando eu conseguir? Não existe escolha, tá? A pobreza tira o poder de escolha. A pobreza tira o poder de barganha. A pobreza, inclusive, desumaniza. O problema é que essa galera não só não entende nada de pobreza, como odeia pobre.
Não, pois é, cara. Porque aí, vamos fazendo a lista, né? Você tira o trabalho dessa pessoa, quando dá o trabalho, você tira a renda dessa pessoa, porque tem caído, a qualidade do emprego no Brasil caiu. Você tira a possibilidade dessa pessoa comer carne, você tira a possibilidade dessa pessoa comer frango, você tira a possibilidade dessa pessoa comer ovo, porque a gente vai falar daqui a pouco que a merenda escolar está sendo dividida em algumas creches, um ovo cozido está sendo dividido por 4 para as crianças comerem. Você tira a possibilidade dessa pessoa se tratar, porque você tira o remédio barato para ela, e você tira o teto dessa pessoa, porque as pessoas falam assim, nossa, mas esse desespero por ter um teto, casa própria, que sonho. Meu amigo, quem já teve sofá na calçada de despejo, a chance de você ficar sem teto mesmo, ela é real para essas pessoas. Então, quando o cara fala, pô, comprei minha casinha, hoje eu tenho um teto, muitas vezes o cara fica num colchão dormindo, porque para ele existe de fato a possibilidade de não conseguir pagar aluguel e ir para a rua. Então, aí, quando você tira essa possibilidade do cara, que é a segurança dele, porque se ele for mandado embora, ele vai ficar também sem esse teto e sem nada, você só está sendo cruel. Você está reduzindo essa pessoa a uma categoria de ser humano mais baixa do que a sua. Essas pessoas merecem passar por isso. Eu não. É quase como apartheid.
É isso mesmo. Tenhamos atenção ao que será de 2023, porque dívida haverá, e endividar a população não é um programa de governo. Endividar a população não é um projeto futuro. É um tiro no pé. É desgraça. Não tem como dar certo isso. Beleza?
2023 a escolha é a seguinte. Ou a gente vai ter um 2023 péssimo ou sem volta.
Só pra gente encerrar essa parte, é importantíssimo a gente tocar num ponto agora bastante contraproducente pra nossa imagem, Thiago. Porque é o seguinte, uma coisa que tem acontecido bastante é que a categoria dos enfermeiros, algumas décadas depois do que era justo, conseguiu um piso salarial, tanto para os técnicos de enfermagem quanto para os profissionais de nível de educação superior. Sim, aí você está pensando, ué, mas não tinha um piso? Não, não tinha. Então, cada hospital pagava o quanto quisesse, cada município pagava o quanto quisesse. E eles conseguiram, né? Via a sua representação legal, conseguiram um piso. O problema é que eles conseguiram isso justamente no momento do país em que está tudo desmoronando, inclusive financeiramente. E isso já está resultando em demissão de profissionais, em todos os setores, tá? Então, nos hospitais públicos, nos hospitais privados, o pessoal está cortando os enfermeiros de nível de educação superior, ficando com mais técnicos, mas o com mais técnicos também é discutível, porque o número de técnicos foi reduzido também. Então, você tem menos gente trabalhando, portanto, mais desemprego, e os profissionais que têm emprego sobrecarregados. E aí, o que acontece é que isso foi revogado. Então, o piso salarial dos enfermeiros foi revogado, pelo menos por enquanto, não se sabe até quando, porque não tem como pagar, não tem de onde o dinheiro vir. E é um negócio muito interessante, porque o que, que a galera aproveitou para fazer? Ah lá, a culpa é do STF, a culpa é da ditadura da toga, que não quer que o enfermeiro tenha um salário decente, quer que ele trabalhe até a morte. Gente, não tem dinheiro. Só que aquilo, vamos pensar naquele casal em que um dos pais é irresponsável. Então, pai, posso fazer isso? Pode. Aí vem o outro e fala, como que pode? Eu falei que não podia. O pai, posso fazer isso? Pode. Como pode? Você está deixando o menino dormir sem escovar o dente, está deixando comer brigadeiro antes da janta e assim por diante. Então você vai ter o que é bonzinho e o outro que é mal. Porque tem um que deixa tudo, o outro é que é o malvado, que fica podando. Nesse caso, o STF leva a culpa. Inclusive, eles estavam torcendo para o STF julgar como inconstitucional, né? Segurar o ICMS dos combustíveis. Não, é o STF que não quer que a gasolina baixe, porque ele quer ver você passando fome sem conseguir abastecer o seu carro. Então, o STF já é uma fraqueza da nossa democracia, né? Porque o que acontece é que o tribunal falou, meu, eu não consigo comprar todas as brigas. Eu não consigo segurar simplesmente todos os desmandos e todas as ilegalidades. Eu vou ter que pinçar as minhas batalhas, tanto o STF quanto o legislativo, né? Ou a oposição do legislativo.
Pois é, cara. E aí quando você analisa, você vê que é um passo maior que a perna do próprio pensamento progressista, né? Porque, se eu não me engano, esse projeto é do Fabiano Contarato, que é um bom parlamentar, cara. É um sujeito que, ao que tudo indica, é um cara muito honesto, é um cara que, enfim, eu acho que tirando as posições que ele tem com relação a policial, poder ser candidato e tudo mais, e aí tem o corporativismo...
Ele é delegado de polícia, né?
Exato. Ele é um sujeito que ele pensa mesmo na população e tudo mais. Só que é simplesmente inconstitucional você aumentar os custos públicos, os custos do Estado, e não informar de onde vai sair a grana. Você precisa informar. E não tá sendo informado isso. Tanto é que o que o relator, né, o Barroso, que defende essa suspensão do piso da enfermagem, o que ele diz é o seguinte: está suspenso até que informem de onde vai sair o dinheiro. E a gente está num momento de queda de arrecadação dos estados e dos municípios, porque, apesar de ser uma lei federal, isso recai sobre estados e municípios, porque tem as contratações de estados e municípios desses profissionais. Você já tem uma retirada de arrecadação por conta do congelamento de ICMS, que a gente vai falar daqui a pouco, e que é ilegal também, uma medida eleitoreira e ilegal. Você coloca os estados e municípios contra as cordas. Você colocando isso, é ótimo, todo mundo merece ganhar mais, mas se eu não falo de onde vai sair a grana, é simplesmente inconstitucional. E aí, por que eu falo que é um passo maior que a perna? Porque o Bolsonaro vai lá e dá a canetada e fala, aprovo, sanciono. É. Por quê? Justamente sabendo que é inconstitucional, para jogar o STF contra a população.
Eu deixei, eles que não deixam.
Exato. E aí você percebe que o pessoal progressista que é oposição ao Bolsonaro... está ajudando o Bolsonaro a fazer política dessa forma torta que é a antipolítica. Olha só como é complexo, né?
Pois é, você sabe, Thiago, que quando eu era criança, um dia eu perguntei, mas por que que então, já que existe um negócio, quando eu descobri que era a Casa da Moeda, né? Por que que eles não fazem um montão de dinheiro e distribuem para ser todo mundo rico? É basicamente esse raciocínio infantil. Note que eu já vi isso de adultos, tá? Fala, não, porque esses políticos aí, você vê um monte de proposta aí, mas ninguém fala de aumentar o salário mínimo. Então, cara, cuidado com esse lance de aumentar o salário mínimo. Porque hiperinflação resolve o quê? Então, eu sugiro que o salário mínimo seja R$1 milhão. Eu queria que todo mundo fosse milionário. Só que se cada pãozinho custar R$100 mil, não adianta você ganhar R$1 milhão.
Né? Aumentar o poder de compra, né?
Exato. Não é assim que a coisa funciona. Então, a proposta ela foi, digamos que, vamos ser gentis, muito cheia de coração, uma grande falta de cérebro.
É isso.
Sobre isso, quem diria, né, que... o STF seria a instituição que a gente mais defende no Brasil e que nós teríamos um indivíduo como Alexandre de Moraes, um cara que já foi primeiro-ministro da cidade de São Paulo. E aí você deve estar pensando, primeiro-ministro? Gente, na gestão do prefeito Gilberto Kassab, o Giba, para os íntimos como nós, ele encheu o Alexandre de Moraes de poder. O cara mandava em tudo. Era basicamente o Giba, era a Rainha Elizabeth, que Deus a tenha, ou qualquer outra pessoa, que a gente não sabe exatamente, porque não entendemos muito bem da vida após a morte. E você teria ali quem manda de verdade, que era o Alexandre de Moraes. Esse indivíduo que foi tão centralizador de poder, tá ali, aos trancos e barrancos, sendo o nosso paladino, defendendo na unha o que sobrou da nossa democracia.
Exatamente. E mais uma vez, em muitos casos, as pessoas progressistas dão um passo maior com a perna, querendo falar que o Alexandre Moraes tem sido autoritário nos inquéritos das fake news, na quebra de sigilo dos empresários que tinham um grupo de WhatsApp em que eles pregavam ações golpistas, né? E, cara, você só tá ajudando o Bolsonaro, porque o que segura ainda a democracia aqui, em muitos aspectos, são esses inquéritos. Esses inquéritos seguram a democracia, as instituições, porque a corrosão seria muito maior se não houvesse, pelo menos, essa faisquinha de receio das pessoas continuarem tentando esfacelar as instituições. Então, Alexandre Moraes tem sido, de fato, um pilar nessa defesa, né? Eu não gosto de fulanizar essas coisas, porque senão a gente cria falsos heróis, né? Muitas vezes. Mas ele tem sido um pilar nessa defesa da democracia, cara. E isso tem sido muito importante, é que tem segurado a gente.
Mudando, indo pro final aqui de falar de Bolsonaro e bolsonarismo pra gente falar de outras pessoas, aí vocês falam, nossa, mas a gente já tá aqui em 3/4 do episódio e só falamos de Bolsonaro? Sim, gente, porque ele é o presidente da República. E nós acumulamos aqui, agora não adianta mais falar de campanha, a gente tem que falar da situação do nosso país. Só que, particularmente, falando em campanha política, o Thiago tem uma tese que ele nunca compartilhou, mas eu vou compartilhar em público agora, não sei se ele autoriza ou não. Ele acha, de verdade, que o Bolsonaro e o seu clã, ou o seu cuscuz clã, como agora parece que eles gostam de ser chamados, e se você não entendeu o que eu estou falando, você não sabe a sorte que você tem, não jogue isso no Google, que você vai sofrer muito. Eles devem sequestrar a família dos seus aliados, porque não é possível que os seus aliados são tão subservientes com coisas tão erradas. Existe um indivíduo chamado Tarcísio de Freitas, que foi incumbido de uma missão. Você será o representante bolsonarista para o executivo do estado de São Paulo. O Tarcísio de Freitas fez, neste final de setembro, uma coisa linda, né, Thiago? Para marcar a história da nossa democracia, para marcar a vida dele como indivíduo, como cidadão, como político, o que, que ele fez?
Ah, ele elogiou o Fernandinho, né?
Fez campanha pro Fernandinho. Para vocês que não são íntimos, vocês que não são tão amigados com ex-presidentes, um cara chamado Fernando Collor de Mello. Sim, aquele Fernando Collor de Mello, aquele Collor do impeachment, o Collor que basicamente estatizou o patrimônio dos brasileiros, que destruiu a economia, um dos seres humanos mais odiados da história da política nacional. O Tarcísio de Freitas fez campanha para ele, o grande Fernando Collor de Mello, que deixou um ótimo legado para o nosso país. Meu Deus! O que, que eles têm contra você, Tarcísio? Tarcísio, eu não sou seu amigo, eu não gosto de você, eu não vou votar em você, eu nem te respeito como ser humano, mas você não precisa disso, amigo. Você não precisa disso.
Olha, se ele fizer, se ele falar assim, ok, eu vou fazer um vídeo pro Collor, mas eu vou falar assim, olha, agradeço o apoio do Fernando Collor em Alagoas, faz parte da nossa base, então espero que a gente consiga cada vez mais pessoas da nossa base eleita. Vamos supor que ele falasse isso por conta do pragmatismo político forçando bem a barra. Ok, a gente pode até entender, mas a frase dele foi a seguinte: Fernando Collor é um dos maiores políticos que já tivemos. Uma pessoa que esteve na presidência da República e deixou um grande legado. Ele foi empichado, tá? E foi a abertura econômica. Graças a ele, nós começamos a andar a passos largos na direção da modernização, afirmou Tarcísio de Freitas. Ele fez um vídeo não só a favor do Collor, mas lambendo as botas do Fernando Collor. E pior, depois, a justificativa dele foi o seguinte, foi mais ou menos o seguinte, tá, gente? Eu não vou ler a pataquada pelo que ele falou, mas assim, poxa, a gente acaba fazendo vídeo para tanta gente durante a campanha, né? Então, eles pediram, eu fiz, né? Diz que a gente tem que selecionar mais. Ou seja, eles pediram, eu falo o que eles pedirem. Eu não tenho vontade própria, eu não tenho opinião própria, eu sou uma marionete do Bolsonaro, eu sou um ninguém, eu sou um nada. Beleza, Tarcísio. Ok, quem quiser, vote nisso para governador.
Não que eu confie muito na memória do eleitor brasileiro, mas eu não sou marqueteiro, o Thiago aqui é o homem do mercado que trabalha com a gente, mas você destruiu a sua marca. Sua marca já não era grandes coisas, Tarcísio, mas olha, você tá fazendo de tudo pra ela descer pelo ralo.
Ele conseguiu em uma semana elogiar o Collor e levar o bandido do Douglas Garcia ao debate pra ver aquela pataquada que ele fez, aquele crime que ele cometeu com a Vera Magalhães. de constrangimento e agressão.
E teve que repudiar, né?
E teve que repudiar falando, eu não conheço ele direito, mas depois tem foto dele abraçadinho com o Douglas Garcia. É. Ou seja, esse é Tarcísio de Freitas, então quem quiser, vote nele.
Se você é eleitor no estado de São Paulo, te liga, né, meu amigo? Né? Tome tento, como dizem lá no interior, né? Tome tento.
Ah, foi a última coisa que a gente falou de Bolsonaro?
Foi.
Ah, então só pra frisar, gente, Bolsonaro odeia pobre, Bolsonaro zomba de 30 milhões de pessoas porque ele finge que não tem, ele fala que não tem, Bolsonaro tá pouco se lixando pra saúde do pobre, Bolsonaro é preconceituoso, misógino, todo mundo já sabe disso, mas não vamos falar, né, porque isso às vezes fortalece um discurso mais reacionário, ele é completamente incompetente e corrupto, até os dentes, até o último fio de cabelo, e o bolsonarismo mata. Então, você escolhe quem você quiser votar, mas saiba que tem tudo isso.
E se você, mesmo assim, um dia pretende ser um aliado do Bolsonaro, olha o Tarcísio, hein? Olha o Sérgio Moro, olha Exato. O Dória, olha o que acontece com os ex dele, hein? O bicho pega.
Exatamente. Aliás, Bolsonaro, só uma coisa rápida, ele foi lá acompanhar o velório da rainha, porque o velório da rainha ele gosta de acompanhar, o velório quem morre de Covid não, né? 700 mil brasileiros, ele zomba das pessoas que morreram sufocadas, né? Ele foi lá no velório da rainha e ficou fazendo proselitismo político lá, falando que é contra o aborto, contra isso, contra aquilo. Ele fez discursinho na sacada. E hoje tem uma foto dele zombando do preço da gasolina lá, falando que é 1,60 libras o preço da gasolina. E ele fez a conversão falando, olha só o preço da gasolina, R$9,00. Como é caro. Só que ele se esqueceu de falar também que a média salarial na Inglaterra é de 1.600 libras. O salário, se não me engano, o salário mínimo. O ano passado eu vi uma notícia que a hora era de 9 libras e 50 centavos, ou seja, daria mais ou menos 1.500 libras por mês, mais ou menos R$8.000. Então é isso aí, Bolsonaro. Aliás, se algum idiota pegar preço dolarizado ou em euro do combustível que quiser converter para comparar, você só está sendo idiota, você não está trazendo nenhum tipo de base teórica. Tá? É.
Ele falou para a torcida, né? Então, quer dizer, o Bolsonaro é tão patologicamente estúpido que eu nem duvido que ele acredite, né? Em boa parte do rol de burrice que ele fala. Mas certamente falou para um idiota sair replicando. Mas o brasileiro gosta muito de fazer isso, né? Fala, fulano de tal pagou tantos dólares na tal coisa. Não, o dólar tá tanto, multiplica. Não faça essa conta. Se você é brasileiro e você tá comprando algo numa moeda estrangeira, faça essa conta. Você ganha em dólar, são dinheiros. Então você gastou 5 dinheiros, 50 dinheiros, 10 mil dinheiros. Em euro, em libra e assim por diante.
É isso.
Bom, falando em aliados, aos 48 do segundo tempo, as esquerdas parecem que começaram a se conversar e até os campos que não se conversavam ou não parecia que iam se acertar começam a dar uns indicativos disso, né? Nós já tínhamos visto lá atrás que Freixo, candidato ao governo pelo estado do Rio de Janeiro, um deputado que já tem um nome famoso ali, né? Na política carioca, na verdade fluminense, né? Porque ele é político do estado, estava na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ele agora não só é um cabo eleitoral do Lula, digamos assim, né? Então é um cara que está ali na base forte do Lula, como agora está subindo no palanque com ele, por assim dizer, Arminio Fraga. O que é muito representativo do estado que o Brasil vive e do que o Rio de Janeiro vive, né, Thiago?
Ah, sem dúvida, cara. E o Freixo, eu acho que ele amadureceu politicamente nesses anos todos. Chamar o Arminio Fraga, e o Arminio Fraga também, acho que é um gesto de grandeza se unir a Freixo, porque, novamente, né, nos unimos por um bem maior, que é tirar o Rio, talvez, de uma fila de 5, 6 governadores presos, né? Aumentou a área de domínio de milícia. O Rio de Janeiro é um caso quase que irreversível, tá? Se não for, já é irreversível. Então essa união é muito saudável para a democracia, sabe?
Para quem não sabe quem é Arminio Fraga, ele foi presidente do Banco Central, é um homem lá do acesso ao capital, é o que, digamos, é uma voz benquista pela direita. Então é aquilo que a gente sempre fala, né? É o campo democrático se unindo para construir um projeto. O Rio de Janeiro é um estado que está em frangalhos em todos os aspectos, no aspecto fiscal, no aspecto de infraestrutura, no aspecto moral, na criminalidade. Então o Freixo, com vontade política, e um cara que cai entre nós, um homem corajoso, né? Um cara que compra as tretas mesmo. E aí você tem esse cara de experiência administrativa que sabe lidar com os negócios, digamos assim, né? Que vai conversar com os mercados, que tem uma experiência grande nos mercados, dá para perceber que ali você tem um projeto administrativo sólido, né? E bastante democrático.
Eu acho que é a explicação clara em gestos do que tem que ser a social-democracia, sabe?
Existe também uma outra aliança que finalmente saiu na foto, né? Que é de Marina Silva sentada ao lado do Lula. Bom, eu sou suspeito para falar, eu já falei aqui que eu sou eleitor dela, eu sou um grande admirador da Marina Silva, mas é uma mulher extraordinária, é uma política extraordinária, é uma cidadã respeitadíssima no mundo inteiro. Pela história de vida, pela história política, por ser uma ambientalista, por dar voz, e uma voz muito crítica, muito ativa, com um discurso muito sólido, de uma trajetória honesta, só que ela foi transformada em meme, né? Uma campanha de difamação cruel, extremamente cruel, principalmente feita pelo marketing do PT, que hoje é o marketing de Ciro Gomes, né, de João Santana, além da eleição de 2014. E houve uma ruptura, né? Não andavam mais de mãos dadas essas vozes da esquerda. E aí sentaram-se para conversar e o discurso da Marina foi basicamente esse. Hoje, minhas diferenças com o PT são insignificantes perto das diferenças que eu tenho com o que há de mais reacionário, destrutivo, danoso e perigoso para o futuro do país. Então eu estou aqui defendendo as minhas ideias, mas pedindo voto no PT, porque é por um remédio para uma doença mais amarga. Depois que a gente conseguir se colocar no campo democrático, nós conversamos sobre as nossas diferenças.
A Marina, você pode discordar e ter as suas críticas com relação à Marina, com relação às suas ideias, mas não com relação ao seu caráter, né? Então a Marina é uma grande política brasileira. O que ajudou muito foi a relação dela com o Lula, nunca ficou de fato estremecida. Ela tem uma relação com o Lula diferente que ela tem em relação com o PT. O Lula tem muito disso, né? Ele tem relações com pessoas de outros partidos que são maiores do que as relações que essas pessoas têm com o PT, e isso mostra que o Lula de fato é maior do que o PT, né?
É um encantador de serpentes.
Segundo Ciro Gomes, sim. Mas enfim, voltando à Marina. Marina e Ciro são amigos também. A Marina demonstrou de fato um gesto de grandeza. Ela teve a imagem dela muito manchada na campanha de 2014, uma desconstrução muito dura e com fake news, né, do PT com relação à Marina. Aliás, a gente via ovos da serpente ali, né, sendo plantados. Você tem uma desconstrução muito dura, que hoje em dia seria quase um afago só, né, porque o nível caiu muito, né. Estava relembrando a campanha de 2010 do Serra, e no desespero, perdendo da Dilma, falou que a Dilma era a favor do aborto. Olha o aborto aí voltando, né? E a gente fala, nossa, apelou ali.
Pânico moral, pânico. Exato. Moral. É sempre o pânico moral. Quando a coisa começa a não dar muito certo, ele... Gente, é aquela coisa do Pizzagate lá dos Estados Unidos. Então eu preciso dizer que a Hillary Clinton é uma coisa muito ruim. E o que eu vou falar que efetivamente vai chocar as pessoas? O Partido Democrata tem uma rede escondida no subsolo de pizzarias em que eles traficam crianças para que o sangue dela seja bebido em rituais satânicos. Você fala, não é possível que tem gente que acredita nisso. Tem, porque teve um cara que saiu matando gente em pizzaria por conta disso. É muito triste que isso aconteça e é uma estratégia tão baixa, tão vil. E nós fizemos isso, tá? De todos os lados. O PT fez com a Marina, o PSDB fez principalmente com a Dilma Rousseff. Aécio Neves, vamos guardar o nome desse cidadão, não nos esqueçamos nunca dele, tá? Tancredo Neves deve rolar no túmulo por saber o que aconteceu com o sobrenome dele na política brasileira. Aécio Neves ajudou a construir esse estado catastrófico do que temos hoje.
E aí, voltando o fio para a Marina, ela, eu acho que deu o revide num bom nível. Ela foi a favor do impeachment e sugeriu à rede votar a favor do impeachment. Então, as brigas políticas foram deixadas de lado por um bem maior, de fato, que é a sustentação da democracia. E, de novo, graças a uma boa relação que sempre existiu entre Marina e Lula. Discurso da Marina impecável, entrevista da Marina pós-declaração de apoio impecável. E eu acho que ela merece ter uma votação expressiva para deputada federal. A gente precisa de pessoas como ela na tentativa de erguer a democracia.
E o PT também conseguiu um aliado que agora está se demonstrando muito participativo, Digamos, se a Marina Silva é aquela para ganhar um apoio dos pragmáticos, dos sérios, dos compenetrados, digamos, os moderados, eles arrumaram o cara para lutar na lama, né? Dedo no olho e vale soco abaixo da linha de cintura, que é o André Janones. Ou, como eu gosto de chamar, o troll.
É isso, cara. O André Janones, eu espero que não seja em troca de ministérios, porque eu acho que ele não tem capacidade para isso.
Ele não tem nenhuma capacidade. Vamos lá, o Janones, para você que não sabe, ele é um político, ele é advogado, ele vem do direito, mas ele já tem uma carreira política, digamos até que não tão jovem, né, Thiago? Ele vem se desenvolvendo há alguns anos, ele tem alguma representatividade, está colocando gente ali para assisti-lo na internet, tem engajamento, mas que pena que esse cara não é youtuber. Porque ele é um youtuber, é isso que ele faz, ele é um showman, o negócio dele é fazer escândalo, fazer barulho, movimentar as massas, mas o trabalho político que ele faz é de um nível tão infantiloide, é bem quinta série, né?
Total, se você pensar de forma pragmática, bom, essas são as pessoas com as quais eu preciso conversar e com elas eu preciso fazer alianças. Uma baita bola dentro porque ele é um testa de ferro. Você não precisa, o Lula não precisa descer na lama, porque o Janones faz isso por ele, para lutar com o bolsonarismo desleal. Se você pensar eticamente, pô, cara, não é legal ter o Janones do lado, não. É um mal necessário? Cara, é uma avaliação de cada um. Se você pensar no poder que ele tem, no alcance que ele tem, talvez seja. Ele fez um vídeo que eu achei interessante só, porque todos os outros eu realmente acho detestável, eu acho que é uma briga na lama que ninguém deveria estar. Mas ele fez um vídeo muito bom, ele vai em lugares mais longínquos, né? E faz perguntas sobre essas polêmicas de rede social, né? O STF tem sido autoritário, você é a favor a... Não sei se ele comentou se foi linguagem neutra, eu sei o que foi, cara. Sei que foi alguma coisa nesse sentido, e as pessoas falam, cara, eu não sei o que é isso. Aí ele perguntava, cara, tá mais difícil comer? E aí as pessoas falam, pô, arroz tá mais caro mesmo. É isso, ele fala, cara, as pessoas aqui não debatem STF, elas querem sobreviver, né? Então, nesse ponto, ele foi bem. E todo o resto, cara, eu só lamento que exista André Janones, que a gente tenha que, de certa forma, apostar em André Janones para uma sustentação da democracia, porque isso também, para virar, ele fica tão perto da beira do abismo que você não sabe se você pode cair junto com ele, sabe?
Falando nisso, para a gente ir para nossa parte final, a leitura que você fez da repercussão, né? Você que acompanha mais que a gente aqui as pesquisas, como é que os institutos estão desenvolvendo e tal, a partir do momento em que começaram as sabatinas, os debates e tal, dá a impressão de que meio que fortaleceu o que já era forte, que enfraqueceu o que já era fraco. Então não movimentou muito, né? Tá sendo tudo pouco propositivo. As sabatinas de sabatina não tem nada, né? Elas são perguntas que chovem no molhado. No fim, o que tá fazendo diferença mesmo pro leitor médio é o que chega na rede social, né?
É, cara, ninguém escorregou numa grande casca de banana, e isso foi importante, principalmente pro Lula, né? Ele foi bem nas sabatinas, mal no debate, mas ele ali se mantém, pelo menos nas pesquisas, sempre acima dos 40%, o que é muita coisa. É muita coisa, pensando principalmente no momento em que a gente vive. Bolsonaro, ele escorrega em casca de banana todo dia. Ele é uma casca de banana ambulante. Só que ele tem uma galera que é fanática e fiel, e eu acho muito difícil que ele caia desses 30, 35, 37, 32%. Até porque ele tem essa enormidade de PECs ilegais para jogar dinheiro na mão da população e tentar comprar o voto dessa galera. E para algumas pessoas isso funciona. Talvez ele tivesse um pouco menos se ele fosse trabalhasse dentro da legalidade, porque aí a gente só veria a incompetência dele nua e crua, né, e não disfarçada. Então, acho que se tem alguém que se saiu bem nesse processo todo foi a Simone Tebet. Além do Lula, claro, que não, pelo fato dele não cair, o que é impressionante, a consolidação de voto no Lula é algo espantoso, pelo menos de acordo com as pesquisas, mas a Simone Tebet, eu acho que conseguiu jogar mais luz ao seu nome, o que é um pouco esperado, porque era mais desconhecida, mas é uma política experiente. Então, a pessoa está na política há muito tempo e ela sabe do que ela está falando, ela não é uma aventureira, consequentemente ela vai se destacar, né? Tem pouca rejeição, então acho que para ela foi muito importante.
Muita gente ficou positivamente surpreendido com ela, né? Então, principalmente quem não acompanhou mais de perto a CPI da Covid, ou quem não conhecia, né, o nome dela, porque ela já tem uma história ali no Mato Grosso do Sul. Mas é interessante notar que a campanha dela nunca se iludiu, né, Thiago? A intenção dela não é ser presidente agora, embora conheça pessoas que simpatizaram o suficiente para votar nela em primeiro turno, então aquele voto com coração, né? Voto de representação pura e simples. Mas vou usar sua terminologia, é o branding, né? Então ela está fortalecendo a marca. Certamente a candidatura dela agora é para colocar o nome Simone Tebet na boca do povo, para, não sei, daqui 2 anos para prefeita, para governadora lá no estado dela, volta para Senado, ou mesmo, se a gente pensar, para a presidência da República, já é um nome conhecido, é uma mulher, representa algo diferente, né? Ela acaba sendo uma voz que tem representatividade com os setores que você poderia chamar de direita, setores conservadores e anti-Bolsonaro. Então eu sou de direita sem ser bolsonarista, sou anti-bolsonarista, mas também não sou da esquerda, não sou lulista. Então, neste momento, talvez a tal da terceira via não vingasse, mas ela, com a sua equipe, talvez tenha feito a melhor leitura de como construir uma imagem para o futuro, né?
Pois é, cara. Eu acho que vai ser importante, eu concordo com tudo isso que você disse, mas eu acho que vai ser importante o passo dela, o próximo passo dela após a eleição. Porque, se eu não me engano, o mandato dela de senadora termina agora em 2022, né? Ela foi eleita, se eu não me engano, em 2014. E isso, vamos dizer assim, deixa ela um pouco invisível, né? Então é fundamental que ela dê os próximos passos de forma correta. Será que vale ela tentar ser prefeita da capital, do estado dela, pelo qual ela foi eleita senadora? Talvez seja interessante, mas aí será que ela não perde o bonde para 2026? Eu vejo, até pelo fato dela ser do MDB, e o MDB, por mais que tenha alguns bolsonaristas, já queriam algumas alas do MDB, que não apoia a Lula já, então eu vejo ela apoiando o Lula no eventual segundo turno, se tiver. Será que ela vai tentar se aliar para tentar um ministério? Eu acho que os passos dela após a eleição serão fundamentais para ver se esse trabalho de branding foi importante ou não, sabe? Ou se ela vai cair num limbo e acabar sumindo. E aí, quando você some, dificilmente você volta no mesmo estado, você tem que fazer uma reconstrução. Mas ela, de fato, é quem conseguiu se destacar mais, vamos dizer assim, quem cresceu mais. É claro que ela também é quem tinha mais potencial de crescimento, mas ela aproveitou muito bem.
E, por outro lado, a marca. A pior coisa que pode acontecer com a marca, você, publicitário, nos diga, é você fazer uma campanha e a campanha te deixar menor do que o que você era antes, né?
Sem dúvida.
E a marca Ciro Gomes parece que tá minguando depois dessa campanha.
Cara, parece que tá minguando e eu vejo um perigo muito grande. Eu espero que eu esteja errado, sabe? Porque lá no começo, eu até comentava com o meu irmão, acho que eu já comentei com você, cara. O Ciro, esse tom agressivo que ele tem, que tem sido uma frequente, principalmente contra o Lula, e até, de certa forma, passando um pano pro Bolsonaro, por incrível que pareça, eu pensava, bom, ele, na verdade, ele não quer ser o loser que ou vai desistir da campanha ou já declara voto no Lula no segundo turno. Ele quer ser o fiel da balança. Então ele vai pro segundo turno e fala, olha, graças à minha piedade aqui, o meu bom senso, meu senso de democrata, eu vou apoiar o Lula, vou ser um apoio crítico e aí eu vou decidir a eleição, vamos dizer assim. Eu achava que era isso, mas eu me enganei, porque ele continua cada vez mais virulento contra o PT e cada vez menos virulento contra o Bolsonaro, e ele tem feito a falsa simetria cada vez mais, comparando Lula e Bolsonaro como males iguais, tendo que ele, como advogado, que é como democrata, que é, ele sabe que é mentira. E onde está o perigo nisso? Ele está mirando 2026. E ele está mirando 2026, cara, de uma forma muito ruim. Por quê? Se você parar para pensar, de uma forma muito triste, é mais fácil vencer um Bolsonaro em 2026, ele se colocar como Bolsonaro, se a gente tiver democracia, tá? Ou é mais fácil se o Lula for eleito e ele fazer um contraponto? Eu respondo, é mais fácil para ele como centro-esquerda, sendo que o Lula certamente não disputará uma próxima eleição, a não ser que ele vença, e aí outras conversas, outro assunto. É mais fácil ele se colocar como um anti-Bolsonaro e aí pegar uma centro-esquerda que ele bateu muito. Por outro lado, se o Lula ganha, ele já vai alimentar uma base cirista que já está criando um ódio pelo PT gigantesca, muito semelhante ao bolsonarismo que o Bolsonaro alimentava lá desde 2014, 2013.
Eu leio mais assim.
Época de CQC e tudo isso. Mais. E você vai ter muito bolsonarismo órfão. Porque se o Bolsonaro sair e entregar e não tentar dar golpe, enfim, o destino do Bolsonaro provavelmente é a cadeia. Ou se não for a cadeia, numa coisa muito acordada ali entre os seus, eu assumi isso pelo menos nos próximos 2 anos, até sei lá o quê, da vida pública. Então vai ter muito bolsonarista órfão. E eu tenho muito medo que o Ciro tente usar das mesmas armas, não digo antidemocráticas, tá, gente? Mas de ódio, sabe? Então.
E o problema é o público que isso fideliza, né? Porque lá em 2014, o Ciro é um macaco velho, né? Se boa parte do eleitorado, principalmente esse eleitorado mais jovem, que se identificou com uma esquerda, digamos, menos aguerrida, né? A esquerda que não estava simpática a andar de vermelho, esse tipo de coisa. Foi, migrou para o Ciro rapidamente, até ali na eleição de 2018. Por outro lado, ele começou essa campanha, e eu acho que tem muito do dedo ali do marqueteiro, uma campanha que me lembra muito a campanha de 2014. Eu lembro perfeitamente do Ciro lá em fevereiro, quando nós começamos as nossas aulas, fazendo vídeos para o YouTube, em que ele segurava uma Bíblia e uma Constituição. Então, gente, eu sou um democrata, mas povo evangélico, mais tradicionalista, fundamentalista, vem comigo, dá pra gente ir nessa também. Sempre me pareceu que o público que ele visava era o público do Bolsonaro. Então, a tentativa era a substituição de Bolsonaro. Só que o que sobrou de bolsonarismo é de gente fanática. E o único jeito de pegar essas pessoas fanáticas é sendo tão fanático quanto eles. E qual que é o problema? Principalmente a juventude cirista, o que ele chama lá de turma boa que estava na dele, está migrando junto. Talvez para mim, Thiago, isso seja o mais perigoso. Porque boa parte do eleitorado do Ciro já demonstrou que num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, vota no Bolsonaro. Porque o público acreditou na ideia de que o maior dos males só pode ser o PT. Então ele se pôs como o antipetista, como o anti-Lula, para tentar substituir o Bolsonaro, só que a base que ele já tinha foi nessa ideia e esqueceu do seu passado. Ele não só não pegou o bolsonarista, como transformou o cirista num bolsonarista 2.0. Isso está muito complicado. A militância cirista na internet já é uma das mais aguerridas e das mais agressivas. Já está muito complicada a ideia de diálogo, tá, trata muita gente como traidor. É muito triste, você vem falando, né, alguns meses, o Ciro se perdeu, o Ciro se perdeu, o Ciro se perdeu. E eu vou dizer mais, hein? João Santana tem muito que pendurar a chuteira dele. O marketing político que ele fez foi danoso para o país, para a democracia e para o currículo dele. E o Ciro, infelizmente, foi buscar esse cara achando que o trabalho dele traria bons frutos. E piorou a marca Ciro, né? Ele vai sair dessa eleição menor do que entrou, porque ele saiu grande de 2018. Ele saiu com a antipatia dos petistas só. Mas ele provavelmente vai sair bastante manchado agora.
Exato, cara. E assim, eu votei no Ciro em 2018. Então eu posso falar bem sobre essa transformação. O Ciro, ele criou um mal para ele, foi o que você falou, ele tá tentando falar com o jovem, mas agora ele só quer falar com o jovem revoltado de internet. Então a gente é muito provável que a gente veja ciristas e bolsonaristas agarradinhos criticando um governo Lula em 2023 da forma que eles criticam. Esse que é o problema, é a forma. O Ciro querer fazer uma base de oposição é direito dele.
Agora, necessário, aliás.
Necessário. Agora, a forma de se fazer isso, porque se você falar, você concorda com as ideias do Ciro? Com 70% eu concordo. Agora, a forma como você quer implementar isso, a forma como você quer criar o ambiente político, ele está fazendo exatamente como o bolsonarismo faz. Ele diz que os outros são aquilo que ele está sendo e aquilo que ele está fazendo. Quando ele fala que as pessoas estão falando muito, ele já falou, as pessoas estão usando muito o termo fascismo e comunismo à toa. E agora, cara, pipocou um vídeo dele dizendo que o Alckmin teve um governo nazifascista no estado de São Paulo. E aí cortou, teve um corte, no mesmo vídeo, né? Você tem a compilação de dois vídeos, né? Ele falando isso, aí cortando, na época que eles ainda estavam negociando com o PSB de bola, ele falando, Alckmin, meu amigo, meu grande amigo, inclusive estamos negociando com o PSB para ver uma aliança e tal. Então, enquanto está negociando a aliança, é um grande amigo dele. Agora o grande amigo dele quem é? Flávio Rocha, da Riachuelo.
E pior do que isso, Thiago, a parte mais triste é a ideia de que... Claro, de novo, gente, é sempre bom a gente pensar nisso. A gente está falando da marca Ciro Gomes, né? Isso tudo é um conjunto, a gente não pode ser personalista. Mas aquele tweet que é feito por uma equipe, aquilo é revisado, de que o fascismo da direita e o fascismo da esquerda. Não faz isso, meu amigo, não faz isso, está muito errado. Exato. Se tem gente morrendo na rua por causa de política, o caso que eu acho que é o mais triste que aconteceu no mês de setembro, o cara viu um carro de um cidadão na rua com adesivos fazendo campanha para candidato do PT. Ele bateu no carro da pessoa, bateu na traseira com a caminhonete dele. A polícia viu e o perseguiu. Esse cara tentou fugir da polícia, perdeu o controle do carro, bateu e morreu. As pessoas estão matando e se matando por causa de política. Não é por iniciativa da Gleisi Hoffmann. E por que eu falei Gleisi Hoffmann, uma figura forte no PT? Porque é uma das pessoas mais detestáveis da política brasileira, uma das menos articuladas e uma das menos democráticas dentro do PT. E a Gleisi Hoffmann não está sugerindo que as pessoas batam no carro dos outros, que atirem nos outros, que exterminem o adversário, que desfaçam a possibilidade de que os outros existam. Só um faz isso, Ciro e campanha do Ciro e marca Ciro Gomes. Não existe fascismo de direita e fascismo de esquerda. Só um candidato é fascistoide. Só um modelo tem simpatia por nazismo. Só um dos modelos usa a iconografia da Ku Klux Klan como identidade visual e como identidade de grupo. Não pode fazer um negócio desse, nem tudo vale. Em nome de fazer uma marca, nem tudo é ético. A gente tem que traçar uma linha no chão e falar, daqui pra frente a gente não vai. Tudo tem limites. Então, qual que é o problema, né? A gente, este ano inteiro, falou o seguinte, poxa, a gente gosta do Ciro, a gente gosta das ideias do Ciro, que pena que ele está sendo mal assessorado, que pena que a campanha está indo para o lugar errado. O que acontece é que nós, os eleitores, que avaliávamos não o personalismo nem a campanha, mas o projeto que o indivíduo Ciro Gomes e o político Ciro Gomes tinha, nós estamos desenvolvendo antipatia pela marca Ciro Gomes. É a pior coisa que pode acontecer para um político ou para uma empresa.
Exato. E aí você vira refém das próprias pessoas que você escolheu para ficar ao seu redor. Esse é o risco do Ciro. Porque se a gente está pegando essa antipatia, não estão falando que a gente, então nós somos eleitores mais qualificados, mais do que o que ele está querendo
buscar. Não, eu não diria qualificado, mas pelo menos um pouco menos passionais.
Exatamente, você tocou no ponto certo, porque assim, qual que é o grande risco? Ninguém duvida da capacidade intelectual do Ciro, ninguém duvida da capacidade de enxergar um cenário econômico, político que o Ciro tem, ninguém duvida disso. Se ele começa a usar do mesmo ódio e raiva que um Bolsonaro, que é um completo imbecil, conseguiu ter e faz, ele vai passar mais credibilidade por meio do ódio. Então isso é mais perigoso ainda.
Sem dúvida.
Então tomara que o rumo mude e que não seja isso, mas tá triste.
Eu ouvi essa semana, pra gente encerrar, e fica aqui uma ideia pra nossa lamentação associada a tudo isso, todo esse cenário, né? Embora a gente tenha que frisar que algumas notícias parecem boas, né? Algumas alianças, por exemplo, lá do Armínio Fraga com o Freixo, talvez seja um vislumbre de um futuro interessante para o Brasil. Mas fizeram um comentário jocoso perto de mim essa semana que foi, se tivesse uma invasão alienígena, a gente não conseguiria unir o Brasil contra os alienígenas. Porque algumas pessoas iam falar, então, mas tem que ver também, né? Você não... Falei, então, amigo, os alienígenas vieram aqui para tomar o nosso planeta, matar a gente, transformar a gente em animal de estimação ou em ração. Dá para, pelo menos agora, a gente deixar as nossas diferenças de lado para lutar contra os alienígenas? Tomara que essa pessoa esteja enganada, né? Existem algumas coisas que precisam da nossa união. Se a luzinha piscar, a gente sempre tem que ser esperançoso, a gente não pode ser preguiçoso, a gente não pode esperar uma certeza horrível para simplesmente deitar e esperar a morte chegar. Mas essa treta e essa tentativa de pertencer a um grupo, ou de fidelizar um grupo, ou de falar eu sou assim e nós somos assim, isso está destruindo a gente. Esse fenômeno rede social em que ou você é joinha para cima ou você é joinha para baixo, ou curti ou não curti, ou amo ou odeio, isso tem que ser desfeito, não tá dando certo, isso tá destruindo sem construir nada no lugar.
É isso, cara, concordo 100%. E depois de um tempo a gente vai estar, quando tudo voltar realmente ao normal, a gente vai ter que debater muito a sociedade na qual a gente vive, né? Porque se a gente pegar as pesquisas eleitorais, falando até dessa divisão, né? Hoje o Brasil está se mantendo democrático muito por conta das intenções de voto da população pobre, das mulheres e dos negros. Eu acho que isso diz muito.
Opa! Para bom entendedor, meia palavra basta. Conhece um pouquinho de história do Brasil. A gente sabe exatamente qual é a parcela da população que não é aquilo que o Thiago enumerou agora.
É isso.
De onde vieram e como se comportaram ao longo dos últimos 5 séculos. Lembrando sempre que vocês podem discordar, corrigir, pedir esclarecimentos nas nossas redes sociais em @ depois da aula. Importantíssimo a gente frisar, procurem lá os candidatos, vejam na Folha de São Paulo, no Globo, nesses grupos, quem são os candidatos, uma lista de perguntas, quem mais representa. O lugar de lidar com diversidade é no Legislativo. São as casas mais importantes da nossa democracia, então preste muita atenção em quem você vai votar. Se a essa altura você não tem um candidato, ou mesmo olhando lá você não gostou perfeitamente de um candidato, provavelmente você vai ver ali que existem partidos que talvez te representem, que existem linhas de pensamento. Dá uma investigadinha ali, apareceu o P, qualquer letrinha na frente, ou essas palavras bonitas, né? Então nós somos o partido do amor, somos o partido da esperança, nós somos o partido da, sei lá, não vou falar União, porque agora tem União Brasil, né? Joga lá, vê se você se identifica com 3, naqueles filtros, né? Joga lá o filtro, vê se você identifica com 3, 4, 5 pessoas ali, se tem um percentual interessante. Talvez valha a pena votar na legenda, em vez de votar em um indivíduo só. Vota numa linha de pensamento, mas não nos esqueçamos do legislativo. Deputados estaduais são importantíssimos, deputados federais talvez mais importantes do que todos os outros cargos, senadores da República, com 3 números aí para o seu voto. Guardem essas informações, mandem tudo para a gente. Na próxima semana, o Ramon vai fazer o TCC, estão todos convidados. No final, a gente toma uma mimosa, aquele suquinho de laranja com champanhe, para comemorar a graduação dele. Mandem suas perguntas, o Ramon certamente vai trazer perguntas, e a gente tem uma conversa aqui mais franca, né? Menos técnica, com menos notícias, então mais ponderações e conclusões, e a gente fica pronto para trocar uma ideia com a urna eletrônica lá na intimidade da nossa consciência.
É isso, perfeito, não tem nada a acrescentar.
Então um abraço para você, é sempre um prazer conversar com você. Eu diria que pena que tá acabando, porque tá bem divertido trocar essa ideia contigo aqui uma vez por mês. Mas eu não vou dizer totalmente uma pena, porque eu já estou perdendo a minha saúde de falar disso com tanta frequência.
Ah, mas eu sinto que isso vai continuar em 2023.
Pois é. Então é isso. Abraço para você que nos escutou até agora. Até a semana que vem.
Um abraço.